Livro de Jeremias, capítulo número 29, nós vamos ler o versículo 11 até o 14. Diz assim o Senhor: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes, que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Aleluia. Somente até aqui. Feche seus olhos agora. Rei amado e Senhor desta igreja, Pai, é no nome de Jesus que te buscamos e pedimos a tua bênção agora para a tua igreja, para a nossa vida, Senhor. E cambalabachúbia, lecambaia, seriandalalabachéias. Papai amado, que a tua glória se manifeste agora sobre esta palavra, Senhor. Glorifica, Senhor, o teu no santo nome, Senhor, edificando algo novo no coração da tua igreja, do teu povo, para a glória do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Senhor deste lugar, Pai. Papai, eu coloco diante de ti o meu coração e a minha mente, e os meus lábios agora, Senhor, que falem de ti conforme está no teu coração, somente conforme está no teu coração, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja. Aleluia. Deus seja louvado, exaltado e glorificado. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Aleluia. Irmãos, eu sempre falo para nós lançarmos a Deus uma palavra de agradecimento, né? Graças a Deus significa agradecimento a Deus, né? Tem uma passagem bíblica que Deus fala assim: em tudo dai graças. Que em tudo na nossa vida nós devemos agradecer a Deus. Infelizmente, algumas pessoas, ao invés de agradecerem ao Senhor, procuram blasfemar ou até maldizer a sua vida, a sua família ou a situação que está ali envolvendo determinado problema, ao invés de fazer aquilo que a Bíblia diz. Você ouviu a palavra do Senhor agora, e eu creio nesta palavra, eu creio que este livro foi escrito inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus criou o céu, criou a terra. Eu creio que Deus criou o homem. Eu creio que Deus nos trouxe aqui hoje. Eu creio que Deus tem pensamentos de paz sobre a sua vida. Eu creio que Deus tem pensamentos de bem para a sua vida. O que Deus quer para você é algo bom. Deus jamais desejará algo ruim para você. Deus jamais fará acontecer algo ruim na sua vida, desde que você esteja ali diante dele, desde que você esteja perante o Senhor conforme diz a palavra dele, conforme o Senhor está te orientando, conforme o Senhor está te falando. Por isso, irmãos amados, muitas vezes, né, acontecem coisas ruins na nossa vida, e nós, ao invés de olharmos, né, para Deus, entender que Ele é o condutor, que Ele está dirigindo a nossa vida, que Ele é a autoridade da nossa vida, e agradecermos porque algo pior poderia estar acontecendo, as pessoas preferem reclamar, as pessoas preferem murmurar, muitas vezes se revoltar, se rebelar contra o Senhor. Quantas vezes a gente ouve palavras terríveis sobre determinada coisa que está acontecendo com uma pessoa, tipo assim, a pessoa está indignada com o seu salário e começa a blasfemar, começa ali a reclamar que ganha uma mixaria, que ganha uma miséria, que não dá para fazer nada com o dinheiro, pipipi, papapó, pipipi, papapó, pipipi, papapó. Ao invés de agradecerem a Deus porque tem um emprego, ao invés de buscarem em Deus algo novo, buscarem em Deus, né, uma mudança, buscarem em Deus, né, uma situação que possa modificar aquele quadro, entendendo a pessoa que aquilo que ela tem é algo abençoado por Deus. Se você é servo de Deus, se você tem temor a Deus, se você busca as coisas de Deus, você sabe que tudo que você tem veio de Deus. Você pode ter um carro velhinho, né, com um monte de defeito, né, mas agradeça a Deus, porque aquilo pode ser um caminho, um começo para que você adquira um bem, né, que vai satisfazer o teu coração. As nossas insatisfações com aquilo que nós temos, irmãos amados, elas têm que ser apresentadas a Deus no sentido de nós buscarmos o melhor para a nossa vida, para que nós possamos, né, adquirir de Deus com agradecimento tudo aquilo que Ele tem para dar para nós. Uma vez o povo de Israel, já comentamos aqui outras vezes, o povo de Israel andava pelo deserto e não tinha alimento no deserto. E você sabe que Deus mandava do céu todos os dias pão do céu, chamado maná. Já ouviu falar o maná de Deus? O maná de Deus não sabe o que é. O maná de Deus era pão, eram flocos que caíam do céu, que serviam para alimentar o povo de Israel, e aquele alimento caía todos os dias, menos no sábado, e o povo não podia recolher mais do que tinha para comer, porque amanhecia apodrecido, juntava bicho. Só que no sábado, na sexta-feira, caía o maná, e eles podiam recolher para comer no sábado, porque no sábado não caía o maná, porque sábado era dia de descanso, segundo, né, a orientação de Deus, e de sexta para sábado não apodrecia o maná. Todos os dias caía aquele pão. E um dia um povo chamou Moisés e falou: Moisés, nós queremos carne, nós temos nojo desse pão. Temos fastio desse pão. Que é algo terrível. Uma providência de Deus, uma bênção de Deus, algo que veio assim trazer ali, né, o sustento, trazer ali, né, a alimentação necessária para que o povo pudesse vencer a jornada que foi causada por eles mesmos, porque já tinham que estar na terra prometida, por causa do pecado, da blasfêmia, por causa da falta de fé, foram levados ao deserto, e Deus, mesmo no deserto, castigando o povo, cuidava do povo, porque Deus sempre cuida de nós, no deserto ou não. E o povo, ainda assim, vendo o milagre de Deus, porque jamais aquilo tinha acontecido, e aquilo só acontecia no meio do povo de Israel, puderam ainda assim, com as suas palavras, amarrar o coração de Deus, entristecer o coração de Deus. Você aprenda a agradecer ao Senhor, aprenda a guardar em Deus a tua providência. Aprenda a falar com Deus e pedir aquilo que você necessita, e esperar Deus trabalhar e resolver, porque através das tuas atitudes de fé, da tua perseverança, do teu agradecimento a Ele, você vai receber de Deus aquilo que você tanto necessita. Porque Deus tem prazer de lhe dar aquilo que você necessita. Deus tem prazer de conceder a você os desejos do seu coração. Quando Deus fala, irmãos amados, olha que palavra maravilhosa: eu sei bem os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Que fim que vocês desejam? Deus tem prazer e quer dar. Mas se posicione diante de Deus como Deus quer. Se algo está difícil, algo ruim vem acontecendo contigo, entenda que existe um propósito nisso tudo. Nós que somos cuidados de Deus, eu gostaria de te falar mais uma vez sobre isso. Se você entregou a sua vida ao Senhor, se você quer que Deus cuide da sua vida, se o Senhor é aquele que cuida de você, você com certeza saberá que tudo o que acontece na tua vida existe um propósito espiritual, porque nada que aconteça na tua vida que está no controle de Deus deixa de ter um propósito espiritual. Por isso, na tua luta hoje, fala assim: ô Senhor, que o meu propósito aí se realize logo, para que essa luta passe. Que você entenda o propósito de Deus. E que você faça aquilo que Deus quer que você faça, né? Que seria o motivo que está acontecendo essa situação na sua vida. Porque sempre existe um propósito de Deus naquilo que acontece em nós. Você sabe por quê, irmãos? Em primeiro lugar, Deus não é homem que se cansa. Deus não é homem que, estando ocupado com um, abandona o outro. Deus não é homem, né, que de vez em quando se esquece de você e fala: esqueci meu filho, esqueci. E lá está o filho lá todo, né? E Deus olha para você: ufa. Não, Deus está ao teu lado todos os momentos, a todo instante. Deus está ao teu lado procurando dar o melhor dele para você, querendo dar o melhor dele para você, querendo fornecer a você tudo aquilo que você necessita. Nós pregamos aqui domingo passado, né, a palavra de Deus, quando Deus bloqueou, quando Deus não deixou que Balaão amaldiçoasse o povo dele, porque ele falou assim: porque o meu povo é povo abençoado. Não há como você amaldiçoar o meu povo, porque o meu povo é povo abençoado. Está sobre você a palavra de bênção de Deus. Está sobre a tua vida a palavra de bênção do Senhor. Deixe Deus cuidar, entendendo que aquilo que está acontecendo contigo vai servir para que você se aproxime mais de Deus. Às vezes as tuas atitudes são atitudes ruins, que estão gerando algo de Deus para que Ele se aproxime mais de você. Deixe, né, que as coisas que são de Deus aconteçam na sua vida de forma mais tranquila, de forma mais leve, obedecendo a Deus e fazendo a vontade de Deus, porque aí Deus vai te ensinar na bênção, e não Deus vai te ensinar na luta, porque Deus está sempre nos ensinando. Hoje eu sei mais em relação a Deus do que eu sabia ontem. Deus tem interesse nisso, em te abençoar, em fazer com que as coisas grandes dele aconteçam na sua vida. O problema é que as pessoas não entendem isso e às vezes não aceitam isso, e preferem usar os seus sentimentos, que às vezes são sentimentos de ignorância espiritual, para exalar um sentimento que não é um sentimento bom de Deus, não é um sentimento que vem de Deus, e acabam prejudicando a sua própria vida espiritual, gerando sobre si coisas que não deveriam estar acontecendo na sua vida. Eu sempre falo, irmãos, mas eu não canso de repetir, né, que um pecado, que uma situação ruim, uma desobediência, gera sobre você consequências espirituais. E essa desobediência muitas vezes leva tempo para você corrigi-la. Leva tempo para você voltar ao mesmo ponto que você estava. Às vezes você já estava assim, num estágio espiritual muito bom, com um contato muito próximo com Deus, com uma sensibilidade espiritual muito boa, e de repente veio um vento, você se deixou levar por circunstâncias da vida e fez com aquilo que não era do agrado de Deus. Então você acaba perdendo aquela sensibilidade. Para você retornar ao mesmo ponto que você estava, vai levar um tempo para você voltar ali, um tempo de tratamento, um tempo, né, de arrependimento, um tempo de busca de novo, né, um tempo em que aquela acusação do diabo vai cessar na tua vida e você vai conseguir ali retornar a tudo aquilo que Deus já tinha construído e foi desfeito pelas trevas. Não se esqueça, irmãos amados, não se esqueça daquilo que é mais nítido no meio do povo cristão, que é o pecado de Adão e Eva, porque o pecado de Adão e Eva, né, não foi comer um fruto. O pecado de Adão e Eva não foi pegar um fruto, né, e comer. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência. A desobediência a Deus é algo inaceitável. Como um pai não aceita a desobediência de um filho, assim é Deus conosco. Deus jamais vai aceitar de você desobediência. É algo inaceitável para o nosso Deus. E você tem que compreender isso. Por causa de uma atitude, por causa da desobediência de Adão e de Eva, porque ambos desobedeceram a Deus, eles foram expulsos da presença de Deus. Eles foram ali, né, renegados, foram afastados da comunhão com Deus. Foram amaldiçoados pelo Senhor e bloqueados, não puderam retornar à presença de Deus. Que dano terrível, irmãos. E você sabe que esse é o mesmo dano que acontece hoje? Que Deus não muda? O pensamento de Deus e a atitude de Deus, né, que ele praticou há mais de 5.000 anos atrás, nessa situação, é a mesma atitude que ele faria isso hoje, que ele faria nessa situação hoje na tua vida. A desobediência ainda gera o afastamento, ainda gera a destruição, ainda gera a maldição. E é isso que Satanás mais tem feito no mundo, que é gerar sobre as vidas a desobediência, que é fazer com que as pessoas desobedeçam descaradamente a palavra de Deus e achem que isso não vai trazer consequências espirituais para a vida. das pessoas. Vai, obviamente que vai trazer consequências espirituais. E você vai sofrer. Porque todas as vezes que existe um afastamento do homem, de Deus, há sofrimento. Porque se perde muito, irmãos. Parece que não, parece que não é importante, parece que é um momento rápido, mas se perde muito. O homem que se afasta de Deus perde muito, ele não sabe que está perdendo, mas está perdendo muito. Muitas vezes a sua vida espiritual está definhando, a salvação já se foi há algum tempo e a pessoa está cauterizada no seu entendimento, né? A pessoa não está entendendo que a morte espiritual já aconteceu e a pessoa está caminhando, indo, achando que está tudo bem, achando que Deus é bonzinho, achando que Deus, né, está com ele, achando que Deus vai entender ele, que Deus vai entender as atitudes dele, que uma hora Deus vai ter misericórdia dele e tudo vai estar bem. Quando na verdade, irmãos, entenda, eu gostaria que você entendesse, não deixe Satanás cauterizar a tua mente, não deixe Satanás confundir a tua mente, não deixe, porque a palavra de Deus ainda é a lei de Deus. Já comentei várias vezes aqui, é por causa deste livro, é através desse livro que nós seremos julgados. A nossa vida passará por aqui, ó. Deus pegará esse livro aqui lá, né? Quando todo joelho se dobrar perante ele, toda língua tiver obrigatoriamente confessar que ele é o Senhor, ele vai passar a nossa vida por esse livro aqui e vai dizer como foram as nossas atitudes em relação a esse livro aqui. Ou você acha que Deus vai te julgar por causa do Código de Defesa do Consumidor? Ou ele vai te julgar por causa do Código Penal do Brasil, por causa da Constituição Nacional? Não. A lei de Deus é a palavra de Deus. Ela é lei, tanto é que acontece. Ela é lei, tanto é que está acontecendo. Tudo aquilo que está escrito nela. Ela é lei para todos. Ela é lei para mim, é lei para você, e é por isso que ele está se cumprindo, porque ela é lei. A palavra de Deus, ela não pode ser aniquilada, ela não pode deixar de se cumprir por nada neste universo. Não tem força neste universo que possa impedir uma palavra desse livro de acontecer. É por isso que as coisas estão caminhando como Deus falou no livro da lei, porque é lei a palavra dele. E não há quem possa revogar uma lei de Deus. Não há quem possa, nem ele mesmo revoga a lei dele, porque ele falou que ele não faria isso. Ele falou que a palavra dele se cumpriria até a consumação dos séculos, até o último tio a palavra dele aconteceria. Então ele mesmo não pode revogar a palavra dele, porque ela já foi lançada, ela já foi enviada, ela já foi dita, ela já foi ministrada. Não tem jeito de não acontecer, irmãos. Não tem jeito de não acontecer a palavra do Senhor. Isso é bom demais, não é? Isso é bom demais. É por isso que eu falo, né? Você quer ter visão espiritual? Leia a Bíblia. Está aqui que vai acontecer. Você quer ter entendimento espiritual? Está aqui. Aqui, tudo. Tudo que você vai passar na sua vida está aqui. Tudo que você tem que fazer na sua vida está aqui. No livro. No livro de Deus. Do livro santo. Que Deus nos deixou para que nós possamos ser abençoados por ele. E nós temos que começar a compreender isso. Quantas maçãs têm aparecido na tua frente? Quantas palavras de Satanás têm aparecido na tua frente? E quantas vezes você tem dobrado a sua cabeça e obedecido àquele que está te enganando? Porque Adão, quando foi inquirido por Deus, quando Deus apareceu a Adão e Adão tinha fugido e se escondido de Deus, porque quem peca se esconde de Deus, tem vergonha de Deus, né? Assim, com todo mundo. Quem peca tem vergonha de Deus. Eu não quero orar, eu tenho vergonha. Eu não vou conseguir falar com Deus agora. Eu pequei, não vou conseguir falar com Deus. É assim. E Adão se escondeu e Deus chamou Adão e falou: Adão,
Onde você estava? Estava escondido? É, Senhor, eu estava escondido, porque eu estou nu. Você comeu do fruto da árvore, Adão? Você não podia comer? E Adão deu a desculpa, que é padrão. A mulher que tu me deste me fez comer. E quando Deus inquiriu a mulher, falou: mulher, você comeu do fruto? Ela falou assim, a desculpa dela foi: a serpente me enganou. A serpente me enganou. Adão disse: a mulher que tu me deste me fez comer. E a mulher disse: a serpente me enganou. Qual tem sido a tua desculpa? Você tem dado desculpas a Deus? Deus vai me entender. Era muito bom o pecado, era muito bom, não consegui resistir. Ah, Senhor, tu sabes, né? Tu sabes. Deus sabe tudo e vai sempre saber. Tu sabes, Senhor, que era muito bom, eu não consegui resistir. A resposta de Deus para você vai ser a mesma resposta de Deus que ele deu para Adão e para Eva. Longe de mim, longe das minhas bênçãos, longe do meu poder, para longe. Destituídos da glória de Deus, o pecado nos destitui da glória de Deus. Não é porque Jesus morreu na cruz que você tem sobre você, né, o poder de aniquilar o pecado, porque só é aniquilado o pecado daquele que se arrepende e aceita Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Enquanto não há arrependimento, não há perdão. Enquanto não há arrependimento, não há perdão. Enquanto não se aceita Jesus, o sangue de Jesus não está sobre a vida, portanto não tem efeito a quebra da maldição, do pecado original de Adão e de Eva, que nos fez estar aqui hoje, lutando para vencer, para alcançarmos as bênçãos do Senhor. Não se engane, irmãos, Deus não vai entender coisa nenhuma, Deus não vai, né, ter misericórdia de você, porque a misericórdia foi exercida através de Jesus Cristo, e a misericórdia dele é exercida através do arrependimento. E quem se arrepende não peca mais, não se arrepende e vive pecando, né? Você se arrepende e não faz mais por causa do teu arrependimento. A misericórdia de Deus está baseada na oportunidade que nós temos de nos arrepender e não de estarmos pecando e o Senhor ali de repente tirar de nós assim a palavra dele e nos salvar. Irmãos, quem não se arrepender vai para o inferno. Quem não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e não obedecê-lo, vai para o inferno. Não se engane, irmãos, não adianta você achar que Deus vai te tratar diferente do outro. Deus vai te julgar com os mesmos padrões. Não adianta você achar que o outro foi bonzinho, foi fiel, fez tudo o que tinha, vai ser salvo, e você vai chegar na presença de Jesus e pedir misericórdia para ele, ele vai olhar para você com ele, olho de misericórdia, e falar: ah, filhinho, então tá bom, então eu te perdoo, né? E o outro, e a justiça de Deus em relação ao outro que foi fiel, e a justiça do Senhor que disse que iria fazer e não está fazendo. Irmãos, abre os teus olhos. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Só há um Deus nesse mundo. E esse Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só existe um Deus nesse mundo. E o nosso Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E não há salvação em nenhum outro neste mundo. Não há salvação a não ser em Jesus Cristo. E quem está em Jesus Cristo segue a Jesus Cristo. Aqueles que me amam seguem as minhas palavras, diz o Senhor. Aqueles que me amam seguem as minhas palavras. Aqueles que aceitaram Jesus obedecem a Jesus, servem a Jesus, cumprem as palavras de Jesus, amam a Jesus, têm prazer nas coisas de Jesus, buscam a Jesus, buscam a Jesus. conforme disse o Senhor aqui nesse texto: buscar-me-eis, então me invocareis e passareis a orar, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Que palavra linda, né? Que coisa maravilhosa. Invocarei, me invocarei. Você sabe o que é invocar, irmãos? Você sabe o que é invocar? O que significa invocar? Significa buscar com grande ímpeto. Buscar com grande ímpeto. Buscar de forma extrema. Isso é invocar. Clama, clamar. Fala: Senhor, vem. Senhor, eu te busco, Senhor. Invocar ao Senhor. Chamar com fé. É. Invocar. Que palavra maravilhosa, né? Invocar. Invoca-me. E me invocareis e passareis a orar. E eu vos ouvirei. Esta é a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. A gente começa o culto aqui, irmãos amados. Talvez incomode algumas pessoas, e eu não condeno. Porque muitas pessoas não estão no mesmo espírito. Mas a gente começa o culto numa oração com grande invocação. A gente começa o culto, irmãos, buscando a Deus mesmo. Buscando ao Senhor. Buscando de forma abundante. De forma extrema, porque se Ele não estiver aqui, não valeu o culto. Se Ele não estiver aqui, irmãos amados, nós viemos aqui em vão. É inútil a nossa presença aqui se Ele não estiver aqui. Por isso eu falo, a primeira oração do culto é a mais importante de todo o culto. Porque coloca diante de Deus a reunião, porque busca a presença de Deus e porque consagra a Deus a reunião. A partir daí, irmãos amados, tudo o que será feito já tem o selo de Deus, já tem a presença do Senhor. E muitas pessoas, irmãos amados, muitas igrejas tratam de forma muito banal a oração. A primeira oração do culto é uma oração automática, é uma oração, né, que não tem profundidade, quando na verdade tem que ser um clamor, tem que ser uma invocação, tem que ser algo que toca o coração de Deus. Que o Senhor, se o Senhor está lá no céu, né, aguardando algo de nós, quando nós clamamos, invocamos, Ele olha. Ele olha porque sai da alma, porque sai do coração, porque sai do profundo do ser humano. E é isso que encontra Deus, é isso que toca em Deus, quando sai do profundo da alma, quando existe um desejo profundo naquilo, irmãos. Quando tem um desejo profundo, você quer encontrar Deus? Deseje e busque com profundidade. Você vai ver a resposta de Deus de forma instantânea sobre a sua vida. As pessoas estão muito mal acostumadas. As pessoas estão mal acostumadas. Estão cultuando a um Deus de qualquer forma. Estão tentando encontrar Deus com qualquer postura. Estava conversando com a irmã Elisa aqui, né? Para nos encontrarmos com Deus, irmãos amados, não é de qualquer jeito. Deus não vai falar conosco de qualquer jeito, porque se Deus não encontrar em nós santidade, Deus não vai olhar para nós. Deus não vai, né, dar a honra de falar conosco. Se Ele não encontrar santidade, Ele não vai quebrar a santidade dEle para se encontrar com o homem que não é santo. E a santidade de Deus vem através de Jesus. A Bíblia diz que nós somos justificados, nos tornamos justos por causa do sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus, se a entrega da nossa alma a Jesus, ela não é efetiva, nós não somos dignos de Deus. E Deus não vai se apresentar a nós. E a gente falava da grande facilidade dos profetas hoje falarem em nome de Deus. Deus fala a toda hora, a todo instante, com qualquer pessoa. Que é uma mentira espiritual, porque Deus vai falar quando Ele quiser, quando for necessário. Por quê? Sabe por quê? Por causa disso. Porque a palavra dEle já foi revelada. Então, quando for necessário, Deus vai falar contigo através de um profeta. Por isso eu falo para a igreja sempre: cuidado, abre o olho. Abre o olho quando existe uma fila muito grande e o profeta fala com todo mundo, Deus fala com todos. Deus não age assim, irmãos. Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode fazer falar uma mula. Mas Deus não age assim. Por causa da santificação, por causa da santidade dele. Por causa da santidade dele. Ele é santo. E a santidade dele jamais será quebrada por causa de nós. Ou por causa de algo nesse universo. Deus vai falar contigo quando você se posicionar em relação a Ele como Ele quer. Aí Ele vai falar contigo. Aí Ele vai se revelar a você e vai ministrar a você aquilo que você necessita que seja ministrado, não aquilo que você quer ouvir, né? É muito bom, né? É muito bom a gente ouvir, né? Assim diz o Senhor. É muito bom. Eis que te digo. Já ouviu essa, né? Eis que te digo. Tenho me agradado muito de ti, meu filho. Começa a duvidar. Começa a duvidar, né? Que Deus, ele vai nos dar orientação. Deus, ele vai nos revelar a vontade dele. Ele não precisa chegar para nós e falar: tenho me alegrado muito de ti, meu filho. Tenho me alegrado da sua vida, meu filho. Das suas atitudes, meu filho. Se você perguntar: Senhor, estou fazendo certo? Ele vai responder sim ou não. Lógico. Mas dizer para você: ô filhinho, tenho visto o teu sofrimento, a tua angústia, né? Deus pode dar uma palavra de conforto: estou contigo, continue em frente. Mas cuidado, irmãos. Cuidado com as palavras lisonjeiras. Porque nós sempre temos algo a melhorar. Nós sempre temos algo a melhorar para Deus. Sempre temos algo a melhorar para o Senhor. Porque o nosso Deus é perfeito e nós não somos perfeitos. Entenda isso. Entenda que Deus está falando contigo agora. Você quer a revelação de Deus? Você quer ouvir Deus falar contigo? Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. Você quer ouvir a voz de Deus? Vou profetizar sobre a tua vida. Vou profetizar agora sobre a tua vida. Então me invocareis. Passareis a orar e eu vos ouvirei. Gostou de ouvir a voz do Senhor? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Palavra profética para você. Você acredita nessa palavra? Veio de Deus. Está aí a palavra profética do Senhor para você. Então serei achado de vós. E farei mudar a vossa sorte. É assim que é. Primeiro, nós entendemos a voz do Senhor que é dita, revelada a todo instante. Depois Deus trata dos detalhes conosco, da nossa intimidade, dos nossos anseios, da nossa ansiedade. Deus trata conosco dos nossos medos. Mas invoca primeiro. Busca primeiro de todo o seu coração. E deixa depois Deus falar contigo e tratar aquilo que é pessoal. Aquilo que é do indivíduo. Aquilo que ninguém sabe. Que está muito no oculto seu. Aí Deus vai tratar contigo. Aí Deus vai falar ao teu ouvido. Aquilo que você necessita ouvir. Não aquilo que você quer ouvir. Não aquilo que você quer ouvir. Querer ouvir coisas boas é muito bom, né? Mas eu digo para você que ouvir a voz de Deus é muito bom. Independentemente de qual for a palavra do Senhor. Independentemente de qual for a palavra, foi a palavra do Senhor. O que, que Deus disse a Josué quando Josué foi levado a substituir Moisés, a entrar na terra prometida? O que, que Deus falou para ele? Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Não te aparte da palavra da minha lei. Deus veio dar orientações a ele para que ele fosse uma pessoa vitoriosa. E ele disse: se você fizer tudo isso, você será vitorioso. Se você fizer tudo aquilo que Deus fala, você será vitorioso. Se você não fizer tudo aquilo que Deus fala, você será um derrotado. Em alguma área da sua vida você será derrotado. Eu sempre falo, a nossa vida com Deus, ela é dividida em áreas. Áreas. Sabe por quê? Para que nós não sejamos consumidos. Por isso que Deus divide em áreas. Então você tem a área familiar, a área financeira, a área profissional, a área escolar. Diversas áreas, eu não sei quais são as áreas. Mas eu sei que existem áreas. E as grandes áreas, as macro áreas, são essas. E às vezes a pessoa é muito abençoada em uma área e não é abençoada em outra área. Porque naquela área ela precisa mudar ainda. Naquela área ela precisa ser tratada por Deus ainda. Naquela área ainda as coisas de Deus não aconteceram por causa da falta de obediência a Deus naquela área. Tudo isso para que nós... Isso já é misericórdia de Deus. Tudo isso para que nós não tivéssemos uma vida completamente destruída por causa do pecado. Não é por isso que você vê determinadas pessoas, às vezes, têm grande sucesso profissional, têm uma família destruída. Ou ao contrário, por causa do tratamento de Deus naquela área específica da vida da pessoa. Por causa disso. Porque você tem que ser uma pessoa abençoada em todos os sentidos da tua vida. Onde colocares a planta dos teus pés, será abençoado. Será abençoado ao entrares e será abençoado ao saíres. Essa é a promessa de Deus sobre a tua vida. E eu acredito na promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. Então acredite e trabalhe as áreas da tua vida para que seja uma completa bênção a sua vida. Para que a sua família seja uma bênção, seu trabalho seja uma bênção, sua vida ministerial na igreja seja uma bênção. Sua vida escolar e outras áreas mais que Deus ali vai segmentar e vai segregar na tua vida para que sejam tratadas as causas ali, para que a tua vida não seja uma perdição só, para que a minha vida não fosse uma perdição só. Isso é tratado por Deus dessa forma. Examine-se o homem a si mesmo, diz o Senhor, para que nós possamos ser pessoas abençoadas por Deus, abençoadas pelo Senhor, abençoadas pelo Altíssimo Senhor. Esse é o desejo de Deus, para você e para mim. Não ignore o desejo de Deus. E não aceite também, irmãos, ser abençoado só em uma área, ou ser amaldiçoado em alguma área na sua vida. Não aceite. Busque, invoque ao Senhor. Coloque diante de Deus para que Deus possa revelar a você tudo aquilo que Ele tem que revelar para que você possa ser uma pessoa abençoada, para que você possa fazer aquilo que é de Deus. E o primeiro passo que você tem que fazer é não comer o fruto quando você não pode comer o fruto. Não pode, irmãos. Não tem jeito, não tem discussão. Não pode. Não adianta, irmãos. Não adianta. Deus falou. Se Deus está revelando a você coisas na sua vida que você não pode fazer, que você tem que deixar de fazer, obedeça. Porque a palavra de Deus já foi dita. Obedeça. Pare de fazer, como eu sempre digo, em eco. Pare de ficar brincando com as coisas santas, com as coisas que são de Deus, e deixe Deus te abençoar. Deus já te revelou, Deus já te falou. Obedeça. Ah, Senhor, eu quero ser tanto abençoado. Então faça, cumpra a minha palavra para você ser abençoado. Irmãos, você quer a bênção? Lute pela bênção. Deus não vai se convencer, né, por palavras, Deus vai se convencer por atitudes. Deus não vai se convencer, né, por um sentimento, às vezes, enganoso, mentiroso, demoníaco, de uma pessoa que não quer mudar e está falando assim, eu não consigo mudar, mas me abençoa mesmo assim. Deus vai olhar para você, vai saber o teu coração, a tua mente, né, Deus vai entender tudo aquilo que você está falando e fazendo. Deus vai saber a verdade. O homem não sabe, mas Deus sabe. Ninguém engana Deus. E nós tenha essa consciência. Você precisa de Deus. E faça logo a vontade do Senhor.
porque muitas vezes Deus tem tratado a sua vida de tal forma para você entender o que você precisa mudar. E se você não mudar, uma hora Deus vai deixar as coisas acontecerem. E Ele não quer deixar as coisas acontecerem, coisas que não são boas, porque os pensamentos dEle são pensamentos de paz e de bem sobre a tua vida. Mas uma hora a desobediência, ela gera consequência, e às vezes definitiva, sobre determinada área ou situação da vida. Não ignore a voz do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Dê ouvidos à voz do Senhor. Já falei aqui uma vez, vou falar de novo. Algumas vezes as pessoas tomam atitudes e têm assim a coragem de falar assim: eu tinha sentido de Deus que não era para eu fazer mesmo. Já ouviu isso? Acontece a coisa ruim e a pessoa fala: eu tinha sentido de Deus que não era para eu fazer. Porque fez, obedeça o Senhor. É, o Espírito Santo de Deus tinha me alertado mesmo e eu fiz. Não deu ouvidos à voz do Senhor? O que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer? Vai acontecer coisas ruins. Dê ouvidos à voz do Senhor. Se Deus está falando para você, não vá, não vá. Se Deus está falando para você, afasta, se afaste. Se Deus está falando assim para você, não peque, não peque. Porque quando Deus fala, irmão, olha, é bom obedecer. É bom obedecer. Depois, eu volto a dizer, leva muito tempo para a gente recuperar aquilo que nós perdemos por causa da desobediência de Deus. A Deus. Deus não é moleque. Deus, Ele não está fazendo brincadeirinha conosco, né? Você não vai conseguir convencer Deus por uma boa conversa, né? Porque tem pessoas que têm boa conversa, né? Você não vai conseguir convencer Deus com uma boa conversa. Você vai conseguir convencer Deus por causa da tua atitude. É assim que é a nossa vida e a tua vida. Deus vai requerer isso de nós. Deus está requerendo isso de mim e de você hoje. Deus está te chamando no canto hoje, falando assim: vem cá, meu filho, vamos conversar seriamente aqui. Já viu essa conversa assim, pai com filho? Vem cá, meu filho, vamos conversar aqui. Vamos ter um papo aqui. Já viu essa conversa? É, eu já fiz várias dessas. Vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui, né? O filho já... Deus é assim, está falando: vem cá, meu filho, vamos ter uma conversa aqui. E essa conversa é séria. Sempre falo, Deus é o nosso Pai. Como nós somos muito parecidos, temos os mesmos sentimentos de Deus. Deus, Ele se sente indignado conosco da mesma forma como um pai se indigna com um filho quando existe algo de errado na situação. Você imagina o sentimento de um pai tendo um filho drogado, um filho bandido, um filho que não trabalha, vagabundo, né? Dizer uma palavra clara, não trabalha porque não quer, porque existem situações, né, que a pessoa está buscando um emprego, não é porque não quer. Imagina o sentimento de um pai. Deus tem sentimentos em relação a nós muito parecidos com esses, de tristeza, de angústia, de querer que haja mudança, mas ao mesmo tempo Deus sabe que Ele não pode abençoar enquanto houver uma atitude errada. É a mesma coisa o pai. Você não vai fazer a vontade do teu filho enquanto ele está desobediente. Primeiro você chama a atenção e vê a postura dele, para ver se ele é obediente.
Hoje minha filha perguntou assim para mim: pai, se eu entrar na faculdade pública, o senhor me dá isso daqui para mim? Eu falei para ela: dou. Falei: dou. Mas se ela não entrar, o que vai acontecer? Não vai receber. Ela já sabe disso. Ela sabe que eu sou uma pessoa quase dura. Quase dura. Mas é, já existe sobre ela uma promessa. Como existem diversas promessas de Deus na nossa vida. Ele está falando assim para você: meu filho, né, se você cumprir aquilo que eu estou falando, eu vou te dar. Mas se você não cumprir, eu não vou te dar. Se você não cumprir, Mariana, eu não vou te dar. Já falei isso hoje, né? Então, que você entenda e busque e se posicione para que as bênçãos do Senhor sejam o seu dia a dia, sejam a sua vida de forma completa, né? A sua vida toda. E nós sabemos, né, que Deus às vezes faz coisas e espera de nós determinadas reações para que nós mostremos a nós mesmos qual é a nossa profundidade espiritual. Você viu o testemunho da Rosana aqui do dedo? Né? Ela deu um testemunho porque cortou o dedo, irmãos. Né? Por que ela deu o testemunho? Ela cortou o dedo. Deus não livrou dela cortar o dedo. Mas ela deu um testemunho que ela entendeu que Deus guardou a vida dela, teve misericórdia dela. E Deus, eu creio, estava esperando uma atitude como esta. Mesma coisa já aconteceu com o irmão Almir, que está ali, né? Já sofreu acidentes na estrada, e as palavras deles, da família toda, foram palavras de agradecimento a Deus. Aí fala: que loucura, esse povo é tudo louco, e nós somos loucos. Que nós entendemos que Deus trabalha na nossa vida sem que a gente entenda o porquê, mas que Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Entendemos que a ação dEle muitas vezes livra, para não nos dar o pior, para que nós aprendamos algo e às vezes entendamos o tamanho da nossa fé. Porque Ele, as pessoas falam, Deus nos prova. Eu sempre falo, Deus sabe qual vai ser a tua reação. Deus nos prova para que nós saibamos qual é a nossa fé. Que nós achamos, às vezes, temos muita fé, e na aprovação a nossa fé, ó. E às vezes nós achamos que nós temos pouca fé, e na aprovação a nossa fé é demonstrada muito grande. Então nós entendemos o tamanho da nossa fé, nos posicionamos em relação a Deus, porque Deus sempre sabe qual será a tua atitude. Mas nós precisamos nos conhecer melhor em relação a Deus. Quão importante Deus é para mim, quão importante Deus é para você. Porque se eu sair aí fora e perguntar para qualquer pessoa que está passando aí se ele ama Jesus, ele vai falar que ama. Se ele acredita em Deus, vai falar que acredita em Deus. E nós sabemos que a verdade nem sempre é essa. Vou orar por você agora, irmãos. E eu queria que você se posicionasse agora. Eu penso que talvez tenha determinada área na tua vida que não está abençoada. Você fala assim: poxa, Senhor, essa área da minha vida não está fácil. Eu não tenho conseguido vencer nessa área. E é nessa área que Deus quer te abençoar essa noite. É nessa área que você está falando: ô, Senhor, eu preciso de bênção nessa área. É nessa hora que Deus quer tocar hoje. Deus tem te revelado aquilo que Ele tem que revelar. Aprenda então, para que a bênção que Deus vai derramar sobre a tua vida hoje não se desfaça por atitudes que você vai tomar amanhã. Porque a bênção de Deus é para hoje. E a tua atitude vai confirmar ou não se essa bênção vai ser lançada no lixo ou vai persistir na sua vida. Que as pessoas muitas vezes jogam as bênçãos no lixo. O exemplo é aquele funcionário que reclama do salário, vai lá, pede a conta e não arrumou outro emprego ainda. Deus olha para a pessoa: Aí vai ficar clamando: Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá um emprego. Deus olha e fala: ah, é, você quer emprego, é? Você não tinha um emprego? Então tem pessoas que jogam as bênçãos no lixo. No lixo. Como o povo de Israel blasfemou contra o maná do Senhor. Não faça isso. A bênção que você vai receber agora é que você guarde. Guarde. Para que ela se multiplique. Não para que ela desapareça. Eu vou orar por você. E o poder de Deus será derramado neste lugar agora. Porque eu creio que o Senhor está aqui. Eu não tenho poder nem autoridade para transformar a tua vida. Mas Deus tem esse poder e tem essa autoridade sobre você. E nós vamos ministrar essa bênção. E todo o roubo de Satanás nessa área que você vai apresentar a Deus vai começar a ser tratada pelo Senhor. Mas haja corretamente, para que a bênção de Deus se materialize de forma definitiva. Vem aqui à frente, você que quer essa bênção, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.